Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Jaime e Judite Kemp. E o nosso assunto, Sem Medo da Minha Idade. Que prazer tê-los aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Quem são Judite e Jaime Kemp?
Que bom estar com vocês hoje. Só uma pequena palavra. Nós temos uma certa idade. Estamos no ministério 56 anos, casados 57 anos. Viemos para o Brasil em 67. Estamos trabalhando 53 anos no Brasil, com o Ministério Vencedores por Cristo, nos primeiros 10 anos, e depois Ministério Larkston com a família brasileira. Deus nos deu três presentes, nossas três lindas filhas, a Melinda, nossa paranaense, Márcia, nossa paulista, e Anne, nossa gaúcha. Então, nós estamos orgulhosos delas, é claro. Então, Judite, você quer falar uma coisa?
Eu tenho 78 anos, Jaime tem 82 anos, e nós já somos bisavós, nasceu no Dia das Mães, nosso primeiro bisneto. Então, nós estamos aqui no momento só visitando o Brasil, porque agora estamos assim, trabalhando com brasileiros na área de Nova York, New Jersey, lá nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro naquela região.
Qual o propósito de Deus em nos fazer atravessar as mudanças promovidas pelo tempo?
Eu acho que em cada época da vida a gente vai aprendendo coisas novas, assim. Cada etapa na vida tem os seus desafios e certamente nesta época da vida a gente tem que aprender a confiar em Deus em áreas diferentes. Ele tem muita coisa para nos ensinar, assim, nessa época da nossa vida. E ele está, assim, eu acho que a gente tem que preparar antes, porque esses dias vêm e aceitar as coisas que podemos fazer, assim, aceitar novos desafios, mas ao mesmo tempo cair na realidade que não é possível fazer tudo que a gente fazia antes.
Como uma mulher e um homem, na fase do entardecer da vida, podem aproveitar para fechar a porta para a depressão e a tristeza?
Olha, eu tenho muitas coisas a dizer sobre isso, mas vamos dizer, há uma porção de coisas. Por exemplo, a solidão que bate, mas nós podemos ter amigos. Inclusive, os amigos se tornam mais importantes na velhice do que qualquer época da vida, porque precisa depender em outras pessoas para ajudar. Também, se tiver oportunidade, viagens. Claro que vamos estar com nossos netinhos, às vezes bisnetos, investindo a palavra de Deus na vida deles, ensinando eles a fazer uma porção de coisas, e fazendo passeios, lendo um bom livro. Quer dizer, há uma porção de coisas para realmente não deixar bater, porque muitas pessoas começam com autocomiseração, e coitado de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me vê mais, e meus filhos estão longe. Há uma porção de pessimismos, mas eu acho que nós podemos preparar para realmente gente. Judite e eu estamos, assim, alegres com a vida e muito cheio de coisas para fazer.
E não esquecer que temos um ministério. Em Tito 2 fala sobre o fato que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios, na fé, no amor, na constância. E as mulheres idosas também, sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizados a muito vinho, mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem seu marido, seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós temos um ministério. A gente já passou, assim, todas essas fases, a gente pode ajudar, a gente conhece as dificuldades e temos um ministério ainda a realizar.
Velhice é a época de sabedoria. O que os jovens têm é força, vontade de fazer muita coisa. Mas quando você está com uma certa idade, você já passou os caminhos, as dificuldades, os trancos e barrancos da vida. E você tem uma sabedoria que vem de Deus, que pode ser compartilhada. Então você se torna, até um certo ponto, conselheiros de jovens, mais jovens, pessoas na meia-idade, né?
E como lidar com o ninho vazio e o tempo livre de aposentadoria?
Bem, a gente sente falta dos filhos, hein? Mas é uma boa época, é um tempo, se você desenvolveu amizade durante os anos do casamento, é um tempo bem gostoso também, hein? Pode caminhar junto, já não tem tanta exigências assim dos horários dos filhos, tem mais tempo para viajar juntos, para desenvolver atividades juntos. Às vezes é difícil, porque para a mulher, por exemplo, ela está acostumada a ter todas as suas atividades, mas uma vez que o marido está em casa, ela tem que reconhecer que agora tem que ter um tempo para ele também. Eles falam que a aposentadoria é metade do dinheiro e duas vezes o marido. É assim mesmo.
Mas deixa eu dizer uma coisa. No aconselhamento, a gente encontra casais com ninho vazio que não sabem comunicar um com o outro. Por quê? Durante toda a sua vida, criação de filhos, eles se deram aos filhos tudo, e não comunicaram um com o outro. Então, por isso, vem, às vezes, o divórcio. No final, não tem papo, não tem costume de fazer coisas juntos, que devia ter fazendo. Então, eu creio que é importante desenvolver, durante todos os anos de casamento, comunicação, atividades que os dois gostam de fazer, para que na velhice você está acostumado de viver também só vocês dois. Né?
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje conversa com Jaime e Judite Kemp, eles que são missionários, escritores e palestrantes. E hoje o tema, sem medo da minha idade. Eu gostaria de perguntar agora para Judite. Para as pessoas mais vaidosas, a passagem do tempo pode ser mais cruel, Judite?
Bem, é difícil, hein? É assim, demora mais, vamos dizer, para preparar de manhã para sair. E às vezes é difícil aceitar que vem as rugas, vem as manchas no rosto, vem vários problemas. Agora eu tenho que usar aparelho para surdez, essas coisas. Mas é bom lembrar que o que Deus fala na sua palavra, a mulher virtuosa, que vá à formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o que Pedro fala em 1 Pedro 3, quando ele diz que a beleza da mulher deve ser aquele espírito manso e tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. E eu acho que mais beleza da mulher em qualquer idade é o sorriso, é o brilho nos olhos, é aquilo que ela reflete da alegria do Senhor. Então, vamos cuidar da aparência na medida do possível, mas também não vamos ser escravas, assim, a essa beleza exterior.
Deixa eu adicionar uma coisa. Deus me deu uma segunda decisão mais importante na minha vida. Primeiro é entregar minha vida para Jesus. A segunda decisão mais importante é a mulher com quem eu casei. Porque 57 anos, Deus tem... Olha, nunca poderemos ter feito o ministério que temos feito sem a minha mulher. Então, ela é uma mulher virtuosa. E eu, a Bíblia diz que o homem levanta e faz elogios publicamente. Isso que diz Provérbios, capítulo 31. Né? Então, eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. Ela é muito especial.
E ele continua me amando com as rugas e tudo.
Uau!
Eu sempre falo, eu penso, quando eu vejo a ruga, eu vejo fidelidade. Quando eu vejo os fios branquinhos, é que ela foi fiel a Deus, ela foi fiel a mim. É muito especial. Então, ela é mais bonita hoje do que no dia que eu casei com ela.
Muito bem, Jaime. Gostei da sua palavra e acho que essa é uma dica especial aqui para os ouvintes da Rádio Transmundial. Agora, Jaime, o que mais deixa você incomodado sobre o processo de envelhecimento?
Eu vou falar algumas coisas. Eu fui operado recentemente de câncer. Eu sou sobrevivente de câncer. Esse foi difícil porque afetou a minha capacidade de andar. O desequilíbrio é muito grande. Eu estou usando uma vara de caminhar. Então, eu da minha parte, eu estou conseguindo superar. Tanto que eu estou pregando hoje à noite numa igreja grande aqui em São Paulo. E continuo fazendo o ministério. Mas eu creio que a fraqueza desta idade, as doenças que vêm, às vezes, no meio da doença, ter que tomar certos remédios e o remédio tem efeitos negativos. Então, eu creio que uma das coisas do velhice realmente é que nós enfraquecemos e estamos com dificuldades de vários tipos, né? Mas, sabe, Deus pode nos dar, e eu acho isso importante, Deus pode nos dar força e capacidade, e nós começamos a aprender o que Paulo disse em 2 Coríntios 12. Quando eu estou fraco, assim eu sou forte, porque eu estou dependendo do meu Deus. Eu acho que isso é importante na velhice.
Agora, normalmente as pessoas não se preparam para a velhice e têm medo da perda do prestígio, das mudanças físicas e da mudança do seu papel de ator principal para coadjuvante. Por que resistimos a isso?
Olha, deixe-me dar uma ilustração. A maioria das pessoas não pensam no que vai acontecer no velhice. A maioria das pessoas, quando começa a chegar, eles começam a acordar e reconhecem que não fizeram nenhuma preparação. Então, às vezes, nós acabamos atrapalhando nossos filhos, às vezes, atrapalhando nossos netos, porque tem que ter cuidados especiais. Então, eu acho que realmente os pais, desde pequeno, desde juventude, têm que pensar o que é que vamos fazer no que eu chamo aposentadoria. Agora, o problema com isso, que eu não gosto muito, é que nós acabamos sentados numa cadeira de roda e assistindo os besteirinhos na televisão e não somos mais úteis. Quando, na verdade, nós podemos ser úteis e podemos realmente usar a sabedoria dos anos para ajudar os jovens.
Mas às vezes o preparo também é no sentido de saber que talvez a gente tenha que deixar a casa com escada e comprar uma que não tem, assim, preparar financeiramente para que possamos ter alguém para ajudar, quem sabe um dia tomar banho, coisas que a gente antes não precisava de ajuda. Então, preparar no sentido de já dividir os bens para que quando chegar o dia da gente ir a encontrar com Jesus, a nossa família não tem que brigar sobre as coisas. Tem muitas coisas que a gente tem que sentar e conversar. E eu acho que às vezes a mulher também tem que aprender a fazer as coisas. Assim, às vezes o marido fazia tudo no sentido de banco, de investimentos, ela não sabe onde estão os papéis da casa, não sabe onde... Essas coisas também a gente tem que pensar, né? E preparar.
Antigamente, eu fazia a pergunta, quantas esposas sabem preencher um cheque? Agora, hoje em dia, parece que não é
problema.
Não...
Hoje em dia é cartão.
O pessoal não está usando muito cheque mais. Agora, o cartão, etc. Mas há coisas que o homem fazia que a mulher vai ter que aprender a fazer, porque a pura realidade é que, na maioria dos casos, o homem morre antes da mulher. Nem sempre, mas a maioria das vezes, a mulher vive mais anos do que o homem.
É verdade, mesmo nessa pandemia, os homens morreram com
muitos.
Muitos, e as mulheres ficaram viúvas com esse problema que aterrorizou praticamente o mundo.
Yes.
Mas boas dicas, obrigada Jaime e Judite por nos ensinar a estar passando pelo caminho da meia-idade com sabedoria. A solidão é a pior inimiga na meia-idade e na velhice? Como fugir dela?
Ok, Judite pode pensar em algumas coisas que vêm a mim. São as minhas amizades. Olha, com velhice, as amizades se tornam mais importantes. Então, sair para jantar, tomar um café, outra coisa é discipular seus filhos ou seus netos. Tomar um café ou comer uma pizza, é uma oportunidade de estar com os netos. Também, eu creio que para nós, por exemplo, eu leio muitos livros, então eu vou para a livraria, compro um livro, isso faz parte da minha vida. É claro que eu gosto de assistir um jogo de futebol entre Palmeiras e Corinthians, isso é importante, mas não tão importante quanto a leitura. Então, essas são algumas coisas que nós podemos fazer.
Eu acho que essa é uma coisa também que a gente tem que cultivar mais cedo na vida. Eu gosto de ficar sozinha, quer dizer, eu gosto de ficar com meu marido e com os amigos também, mas eu nunca achei ruim ficar sozinha. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar, eu gosto de ouvir música, eu gosto de, como o Jovem falou, ler bons livros. Então... E graças a Deus hoje, por causa do computador, do telefone, celular, então a gente pode comunicar através do WhatsApp, o e-mail, tem muitas coisas, a gente pode ouvir palestras, assim, pregações de bons pastores, assim, tem muita coisa, a gente pode ouvir a Rádio Transmundial, tudo isso ajuda.
Agora, uma coisa importante que eu queria enfatizar, não sei se essa é a sessão que nós devemos falar, mas eu vou falar um pouquinho. A importância de levantar cedo, pega o seu café, eu sei fazer direitinho com o meu micro-ondas, sentar lá, olhar pela janela e ver os esquilinhos brincando nas árvores e os passarinhos, e ler, meditar 1-2 horas por dia, às vezes mais. E uma lista longa de pessoas que nós levamos ao trono da graça todo dia. Então, isso me ajuda com a questão de solidão, que eu vou estar, eu sei o Senhor está comigo, eu sei que Ele é poderoso, que Ele faz isso, que Ele faz aquilo, e ler sobre o que Deus fala. Especialmente o livro de Salmos. Eu tenho feito lido Salmos talvez 200, 300 vezes na minha vida devocional. Então, não nesse que agora, o que acontece? Por causa das nossas vidas, correrias, etc., muitas vezes nós deixamos de fazer isso, não cultivamos isso. E quando nós chegamos a uma certa idade, não tem costume. Está na hora de começar a acostumar com a palavra de Deus e a meditação.
E o Conversa Franca de hoje conversa com Jaime e Judite Kemp, eles que são missionários, escritores e palestrantes. E o tema, Sem Medo da Minha Idade.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje, tema, Sem Medo da Minha Idade. Eu gostaria que Jaime ou Judite falassem sobre um livro especial que eles escreveram sobre este assunto.
Ok, o livro que nós escrevemos quando o inverno chegar. E nesse livro, o conteúdo, por exemplo, o ninho está vazio. E agora? Curtindo os anos dourados, dinamizando o relacionamento conjugal, a vida sexual na terceira idade, existe? Renovando a lua de mel, netos. A morte de um ente querido, solidão e abandono. São alguns assuntos que nós abordamos, neste livro, Quando o Inverno Chegar.
Agora, vocês dois continuam a ser referência no Brasil. Em Portugal, nos Estados Unidos, quais são as alegrias que se destacam na atual fase da vida de vocês?
Olha, voltando para o Brasil, depois de alguns 2 anos, a gente vê o fruto do nosso ministério. Pessoas convertidas no ministério, pessoas que foram edificados, famílias, você vê os filhos, às vezes vê os netinhos. Então, uma das alegrias é ver que Deus nos usou, apesar da nossa fragilidade, nossa fraqueza, nosso pecado e tudo mais. Deus nos usou e agora a gente vê o fruto daquilo. Isso é uma coisa entre várias coisas que podemos desfrutar.
Eu concordo com isso. Eu acho que a alegria é olhar para trás e ver a fidelidade de Deus. E ver as pessoas assim que a gente conheceu. E eu estou até anotando, assim, lembrando das pessoas e das bênçãos, assim, da maneira que essas pessoas abençoaram a minha vida. E eu estou tentando, em vez de resmungar e murmurar e reclamar, eu estou, assim, tentando aprender a agradecer todos os dias, olhar para trás e agradecer tudo que Deus tem feito. Porque ele é maravilhoso.
Amém.
Gratidão. E quais as dicas para não ter medo da minha idade?
Eu volto a falar sobre a palavra de Deus, porque Deus nos deu a promessa, Ele nos dá vida e vida na abundância, e não somente vida na abundância, mas Ele dá vida eterna. Então, nosso futuro, aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o futuro é maravilhoso. Nós temos um paraíso pela frente. Então, nós temos muita coisa para agradecer a Deus e ver o futuro como algo maravilhoso. É claro que queremos ser usados por Deus até o dia que Ele nos chama, mas é muito bom a gente pensar no que nós temos garantido no futuro.
Diz em Isaías 46:4, até a vossa velhice eu serei o mesmo, Deus que está falando. Deus não muda, as circunstâncias mudam, mas nosso Deus não muda. E ele diz, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então essa é a promessa do nosso Deus.
Bom, vocês poderiam deixar para os nossos ouvintes que querem encontrá-los uma rede social, um e-mail, como encontrá-los?
Ok, querida.
Bem, encontrar, eu não sei como, assim, só se mora em Belém ou Recife, quem sabe agora. Mas pode contactar a gente através do e-mail larcristão@larcristão.com.br e a gente teria prazer depois em conversar pelo WhatsApp ou marcar um encontro, quem sabe, então a gente quer ajudar na medida do possível.
Muito bem, você ouvinte da Rádio Transmundial, que está aqui ligadinho nessa entrevista do Conversa Franca, vou repetir o e-mail para que você possa conversar com Judite Jaime Kemp, larcristão@larcristão.com.br. Repetindo, larcristão@larcristão.com.br. E terminando essa entrevista, eu gostaria de saber uma palavra de encorajamento que vocês podem deixar para os nossos ouvintes de casa sobre o tema Sem Medo da Minha Idade.
Bem, não é tão ruim assim, não. Eu olhando para trás, assim, tem sido uma bênção. E eu me lembro da minha mãe, 2 dias antes dela falecer, ela estava sentada na cama e ao lado dela minha sobrinha, e as duas rindo, assim como criança.
Dois dias antes de morrer.
Então, eu quero que seja assim, eu quero que seja um bom relacionamento com os meus familiares, continuar assim as amizades de muitos anos, e Deus é muito bom, ele é fiel em todas as etapas na vida, e ele vai ser fiel também nesta etapa.
E meu louvor é porque tem uma menina chamada Dora Andrade, que o marido é um pastor, é um médico, e essa Dora tem sido uma tremenda bênção no Portugal, especialmente no Brasil, e louvo a Deus pela vida de você, Dora, você é muito especial. Deus abençoe a sua vida e toda a programação do Rede Transmundial.
Muito bem, e nós terminamos o programa com Jaime e Judite Kemp. Obrigada, Jaime, pelas suas palavras. Judite, por ter sempre uma mentora e uma referência para mim. Vocês dois, e eu e o Paulo, sempre estamos em contato e vocês sempre nos mentorearam.
Amém.
O programa Conversa Franca terminou. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Mas eu te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.